Aleluia. O Senhor é bom, amados. Ele é muito bom. Quando orávamos aqui pelos enfermos, eu fiquei pensando, quantos aqui podem levantar as suas mãos e dizer, eu já fui fisicamente curado por situações bem específicas. Aleluia, Senhor. Nós louvamos a Ti, Papai. Nós que te pedimos, nós reconhecemos que Tu tens feito e tem atendido nossos pedidos tantas vezes, Senhor. Nós te louvamos, Papai. Nós cremos em Ti. Nós declaramos a nossa fé, a nossa confiança em Ti, Papai. Mesmo com toda a fraqueza, mesmo com toda a debilidade, nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Muito obrigado, Papai. Tens feito maravilhas nas nossas vidas, Senhor Deus. Aleluia. Amados irmãos, o Espírito Santo tem constantemente nos ajudado. Ele é fiel. Ele foi honrado em ser designado por Deus para estar conosco. Ele nos guiará toda a verdade, ele nos ensinará todas as coisas, ele nos lembrará de tudo que Jesus disse. Maravilhoso, ele vai glorificar Jesus, ele vai produzir em nós a vida de Jesus. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aí. Amém? Ele habita em nós e está entre nós. Eu tenho percebido, amados, que nesses últimos dias, não por uma, apenas por uma revelação espiritual, não é bem isso, mas bem natural, o quanto que na nossa vida prática, algumas verdades parecem que não estão acontecendo. No dia a dia, porque a gente já ouviu isso várias vezes aqui, os irmãos dizendo, né, que quando estamos aqui dentro é um momento tão precioso, tão gostoso, rever os irmãos, abraçar os irmãos e se encontrar. E eu curto pra caramba. Eu venho pra cá não por causa da reunião, eu em si, porque eu sou obrigado a vir. Não, eu venho de prazer, eu venho de graça. Eu venho já lepto faceiro para encontrar meus manos, meus irmãos, minhas irmãs, a minha família, né? E já vão acostumando, porque vamos viver eternamente juntos, então já vamos treinando, né? A gente não se encontra segunda, nem terça, nem quarta, e aqui que está a questão. A gente sai daqui segunda-feira, na manhã segunda-feira, depois terça-feira, quarta-feira. Às vezes não parece assim que a vida eterna sumiu, em alguns momentos, né? Aquele chefe, aquele miserável daquele patrão, né? Aquele miserável daquele empregado, aquele colega, ou uma situação difícil no trânsito. Aí, de repente, a gente se encontra num pequeno momento. É um pequeno momento. Que coisa estranha. Estou com raiva. Eu estou com ira. Né? Claro que não acontece com vocês, é mais com os cariocas assim. Quero matar aquele cara, né? Ou então, no que Deus mate ele, né? Eu não posso fazer, mas Deus manda fogo do céu, né? Eu tenho sido chamado a atenção pelo Espírito Santo na minha vida. Aonde fica essa vida eterna nesses dias? Aonde fica essa vida de Jesus que eu digo, eu tenho a vida de Jesus? Né? Claro, talvez não com todos, né? Mas dentro de casa, no dia a dia, com as esposas, com os esposos. Né? Às vezes parece que o nosso cônjuge tem uma habilidade de tocar naquele ponto que não deveria falar. Não fala, não toca nesse assunto, né? Puxa! Vocês estão rindo de mim, eu tenho certeza disso, claro, né? E eu me pergunto, cadê a vida eterna naquela hora? Cadê essa vida de Jesus para se manifestar naquela hora? Né? Amém. Bondade do Papai, porque ele sabe que somos fracos mesmo. Lá no último livro está dito, sei que tens pouca força. Apocalipse 3, versículo 8, né? O Espírito Santo falando às igrejas, Jesus falando às igrejas, somos fracos. Mas nós não podemos deixar com que isso se torne, ah, é assim mesmo, entendeu? É, vamos assim, estou carregando a minha cruz, né? Esse fardo até do meu lado, né? Não! A cruz não é essa. A cruz não é a esposa nem o esposo. A cruz não é o patrão. A cruz não é o filho. A cruz não é o pai incrédulo, o pai convertido. Essa não é a nossa cruz. E o diabo vai nos enganando. Às vezes a gente chega ao ponto de desejar que apareça a reunião de domingo de novo, né? Que aqui é o lugar que a gente fica santo, inculpável, né? Os maridos dóceis com as esposas dóceis com os maridos, né? Os filhos vêm, papai, posso sair, né? Aquela coisa assim, bem educada, querida, amável, né? Mas a vida do Senhor, ela está em nós, para ser vivida todos os dias. Queria chamar a nossa atenção para algumas coisas antes. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, esse Deus triuno nos criou para Ele, amados. Eu percebo que o diabo quer roubar de nós esse plano eterno por causa do momento que estamos debaixo do tempo. Só que a proposta de Deus, o propósito de Deus, o sonho de Deus, o que Deus planejou, não é que agora em Cristo estejamos subjugados pelo tempo. O tempo existe. Na verdade, o tempo, amados, foi uma misericórdia de Deus para nos dar tempo até de se arrepender. Porque se eu e você pecássemos na eternidade, acabou, sem chance. O diabo pecou na eternidade e não teve chance. E Deus, né, se eu posso dizer assim com a sua cabeça, o que eu vou criar para dar oportunidade ao homem? Ele criou o tempo. Então o tempo é uma bênção, embora às vezes o diabo tente dizer que o tempo é uma maldição, que é um problema. Não, o tempo é uma bênção, um milagre que Deus criou. Mas nós não estamos subjugados ao tempo. O propósito de Deus em Cristo Jesus, que Deus decidiu querer ter filhos amados, que fossem seus amigos íntimos, esse propósito não mudou. E esse propósito está baseado na vida eterna. Esse propósito de Deus ter amigos íntimos, de Deus ter filhos amados, ele está baseado na vida eterna e não na nossa vida natural. Divinamente, quando Deus nos criou, Deus não desejou forçar o homem que ele criou a ser seu filho e amigo. Aqui tem um ponto que eu quero começar a entrar por essa linha. Deus nos criou, mas ele não queria que isso fosse forçado. Deus tem um plano, amados, pensa bem. Mas não é um plano, um projeto, uma coisa técnica, não. Ele no seu coração desejou precisar de mim, de você. Ele desejou ter uma família que ele não precisava ter uma família. Ele desejou ter amigos. Ele desejou ter alguém para ter comunhão. E ele não precisava disso. Ele era pleno, ele é pleno. Ele mesmo se basta, ele se satisfaz. Mas na sua divindade, ele decidiu, eu quero ter amigos, eu quero ter filhos, eu quero ter uma família grande. E ele criou o homem, mas não deixou com que isso fosse obrigatório. Pois uma intimidade, ela tem que ser prazerosa, não é verdade? Como é que eu vou ter intimidade forçada? É outro nome. Não é intimidade. Não podemos ser forçados a ser amados. O prazer da intimidade é quando eu sou amado e eu também amo. Ela é de lá para cá e daqui para lá. Ora, a parte de Deus, sabemos, ela é perfeita. Deus já nos ama, isso aí não tem nem o que discutir. A questão era do nosso lado, como é que seria? E Deus decidiu, então, porque ele é muito amoroso, Deus é humilde, honesto, muito sincero, e ele criou este homem com decisão e escolha. Ele soprou nas nossas narinas, lá em Adão, do seu próprio espírito. Eu quero ser teu amigo, mas você vai decidir. Não vai ser forçado, não. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. A gente vai tanto contra a alma, né? Mas a alma cheia do Espírito Santo é uma bênção, amém? Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom chorar na presença de Deus. Como é bom se alegrar na presença de Deus. Não é verdade? Uma alma cheia do Espírito é uma bênção. Deus criou isso pelo seu Espírito, ele criou a alma vivente. Ainda assim criou duas árvores. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus criou duas escolhas. Porque ele queria que eu e você escolhêssemos por ele espontaneamente, por amor, não obrigados. Só que ele aconselhou esse homem, olha, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E como nós sabemos, isso aconteceu. Adão, o primeiro homem, junto com a sua esposa, eles escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. É só olhar como é que está o dia de hoje, né? Pega o jornal de hoje, vamos ter todas as miríades de frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A sociedade cresce, cresce, cresce e não muda. Esses dias eu conversei com a minha esposa, né, sobre esses governos que estão perseguindo o evangelho. Se um governo de um homem que era ateu, um tirano, um déspota, dominador, que não quer a democracia, que não quer nada, ele quer governar aquele povo, se ele fosse apenas inteligente, ele não precisa ser cristão, só inteligente, ele pagaria a gente para cuidar daquela nação. Imagina. Se eu sou um presidente tirano, eu ia contratar os evangélicos para ensinar aquela nação. Por quê? O evangelho ensina a ser obediente, respeitar autoridades, pagar impostos, não se rebelar, os filhos obedecem aos pais, não mate seu irmão. Se ele fosse um tirano inteligente, sem o Espírito Santo, só inteligente, ele pagaria os evangélicos para fazer essa obra. Ora, quando alguém se levanta contra o evangelho, é o diabo. É o anticristo que não quer aceitar a vida de Cristo. Não é uma perseguiçãozinha, não é questão filosófica, é Satanás, o anticristo. E o homem escolheu esse fruto, por isso que estamos aí vendo essas notícias. Rebeldia contra Deus, independência de Deus em Adão, todos nós, seres humanos, morremos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas aleluia, aleluia que a história não parou aí, amém? O Senhor não deixou que a história ficasse assim, que ela não acabasse assim. Podemos exultar o Senhor porque ele não desistiu do seu propósito. Embora o homem rejeitou ele, embora o homem decidiu pela árvore do conhecimento do bem e do mal, embora o homem decidiu por ser independente e fazer a sua própria vontade, se eu fosse Deus, né? Acabou. Vou começar tudo de novo. Não gostei. Sabe brincar? Acabou. Tu não entende que eu queria o melhor para você? Você me rejeita ainda? Então acabou. Não. Sabe por quê, amados? Porque quando ele planejou criar eu e você, esse plano foi baseado em uma grande paixão por nós. Um grande amor por nós. João, que deitava a cabeça no colo do Senhor, no seu peito, ele diz para nós, que todos nós sabemos de cor e podemos dizer juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Por amor. Ele não desistiu. Deus não desistiu, ele foi em frente, ele falou, não vou mudar meu plano. Aí o que aconteceu? Jesus veio. Vocês imaginem que Jesus nunca teve carne. Tem que pensar nesse detalhe, né? O máximo que a gente consegue viver é 100 anos. Jesus tinha bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, a eternidade de anos, e nunca teve carne, nunca teve a forma humana. E por causa desse projeto, para ele não dar errado, Jesus falou, Pai, eu estou aqui, eu vou lá. Eu vou me tornar um deles. Eu vou reconciliar eles contigo. Através da minha carne, eu vou morrer no lugar deles. Jesus deu sua vida por mim e por você. Como homem, ele cumpriu toda a justiça de Deus. Aquilo que era impossível a nós, Jesus fez por mim e por você. Nós temos que ser apaixonados por esse Jesus. Nós temos que... Era para passar a vida inteira de joelho para agradecer. Tamanha atitude de amor. Quanta coisa que a gente pede a Deus e Deus faz ainda. Quanta coisa que a gente reclama de Deus. A gente murmura e Deus nos atende ainda. Ele nos dá de extra. Porque o que nós não merecíamos, nós já recebemos em Cristo. Todas as coisas. A gente pede mais, ele ainda dá mais. É muito amor. É que nem aquele guri apaixonado, que a guria se aproveita dele, mas ele não vê, ele é cego. Diz que o amor é cego, né? E dizem que o casamento cura essa cegueira. Isso no nível humano. Mas o Senhor, Ele sabe que a gente peca. Nosso papai sabe que a gente fere a santidade dEle. Nosso papai sabe que nós somos miseráveis. Nosso papai sabe que a gente reclama. Nosso papai sabe que muitas vezes esquecemos de agradecer um banho que a gente toma. São bilhões de pessoas no mundo que não tem água encanada, não tem água para tomar um banhozinho gostoso. São milhões de pessoas que não têm nem água perto de casa. São milhões de pessoas que não têm uma comidinha quentinha na mesa. São milhões, são centenas, talvez milhares de pessoas que não podem urinar. Não podem comer comida, estão no hospital, estão todos entubados, estão fazendo hemodiálise, e nós somos esquecemos de pelo menos agradecer, mas Deus não se importa. Ele é amor, Ele é doador, Ele nos rega com as suas bênçãos. Ele não se importa quando esquecemos dEle, Ele permanece fiel, Ele não nos abandona, Ele não muda o propósito do coração dEle de nos amar e de nos trazer para perto dEle para sermos filhos amados e vivermos eternamente com Ele. Aleluia, isso é maravilhoso, isso me constrange o coração, me deixa envergonhado muitas vezes. Que bênção. Jesus veio e cumpriu essa justiça. Jesus morreu em nosso lugar, nós também morremos com Ele. Ele ressuscitou e nós também ressuscitamos com Ele. Ele nos deu a sua vida, uma vida eterna. Não é que a gente foi salvo de um probleminha. Vocês entendem? Deus não nos salvou de um probleminha. Deus não deu um jeitinho, que Ele teve um propósito e deu um problema no propósito, lá errado Ele consertou o propósito. Não, amados, não foi isso. Jesus, o Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Um dia todas as coisas vão convergir em Jesus. E Jesus vai entregar ao Pai. O pecado não mudou o plano de Deus. Qualquer um de nós, quando é traído, geralmente dizemos, perdoo, mas para mim, morreu. Só que Deus foi traído por mim e por você. Deus foi abandonado, foi rejeitado. Mas Ele nos perdoou. Aleluia. Ele não desistiu mesmo com a nossa traição. Mesmo com o nosso abandono, mesmo quando muitas vezes nós pecamos deliberadamente contra Ele. Bem-aventurado o varão cujo pecado é perdoado e cuja transgressão é coberta. Porque Deus não nos julga segundo a quantidade dos nossos pecados, da nossa iniquidade. Ele matava todo mundo. E a prova do amor de Deus não parou por aí. Deus, o nosso Deus, na sua eterna sabedoria, sabia que não ia dar certo. Quando Nilson falou, eu te quero, Jesus, agora eu me entrego, eu vou te seguir. Deus olhou assim, não vai dar certo. Eu já sei. Eu já vi, eu conheço esse cara desde que ele nasceu, eu formei ele. Mentiroso. Diz que quer, mas no fundo não quer nada, né? Enganador. E Deus sabia, eu preciso colocar nele o meu filho. Aleluia. Ele decidiu, ele quer, mas somente se eu colocar a vida do meu filho dentro dele. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu filho. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Então Deus sabia. O plano dele envolveu, então, dar a vida do filho dele, colocar a vida do filho dele em nós. E Paulo entendeu muito bem, João entendeu muito bem, esses homens entenderam porque o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Qual é? Que Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre nós. A gentalha, os gentios. Isto é, Cristo em nós. A esperança da glória. Aleluia. Você pode colocar a mão no teu coração e dizer, Cristo em mim é a única esperança da glória. Aleluia. Só que Deus não parou por aí. Ele sabia que ainda isso não era suficiente. Nilson, que Jesus não é suficiente. Eles são três. Aleluia. Jesus certamente é suficiente, mas ele queria mais, porque ele não está buscando quebrar um galho, resolver um probleminha. Deus quer ter comunhão conosco, amém? O que, que ele fez? Nos deu do seu próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus. Não bastasse ele nos amar, ele se entregar através da entrega do seu Filho, ele colocar o seu Filho em nós, plantar, implantar, querer formar a vida do Filho dele através da nossa morte e ressuscitando em Cristo. Ele também nos deu do seu próprio Espírito o poder que eu e você precisamos para viver a vida eterna hoje. Porque essa história de viver a vida eterna quando eu morrer, eu nunca morri, eu não sei. Vai que não tem. Alguém já voltou, falou com você? Eu fui e voltei, tem. Eu creio na palavra de Deus. Mas Deus não ia fazer um negócio conosco para nos dar depois da morte. Aí esse é um plano meio furado. Não é nós que vamos para a vida eterna, amados. Foi a vida eterna que veio até nós. É uma grande diferença de tempo, momento. Foi ele que veio. E habita em nós. A vida eterna entrou em nós. Ah, o que vai acontecer com quase todos nós, né? Ou que a carcaça para de funcionar para continuarmos em outro estágio dessa vida eterna, ou seremos arrebatados, amém? Mas a vida eterna veio até nós. Por isso que ele colocou o seu poder. O Espírito Santo em nós não é uma influência. O Espírito Santo em nós não é um negócio assim interessante. É o poder de Deus. Aleluia. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em mim e em você. Não é para ajudar a gente de vez em quando, embora ele ajuda todos os momentos. Só ele mesmo que pode ajudar. É o poder da presença, da habitação de Deus no nosso espírito. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, Paulo está falando, está confirmando agora, recebeu Cristo, né? E nos ungiu, é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo dentro do nosso coração. Isso é absoluto da parte de Deus. Eu posso rejeitar porque continuo com a livre escolha. Mas o propósito de Deus é imutável. E essa palavrinha penhor é um dinheiro que em compras é dado como um penhor ou pagamento inicial como garantia de que a soma total será paga mais tarde. E vai ser paga. Aleluia. A gente nem passou pela libertação, nem renunciou alguns pecados, e o Espírito Santo, bum, entrou em mim e você. Porque ele sabe que é ele que vai operar a transformação que só ele pode fazer. Essa é a verdade em Deus. Foi isso que Deus decidiu. Mas não para os domingos na reunião, para todos os dias da semana. Que eu vou andar no Espírito. Que eu vou viver nesse Espírito, cheio da vida de Jesus. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Essas coisas de Deus que Deus está fazendo em nós, só o Espírito Santo conhece. Eu e você não conseguimos. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Por que que segunda-feira, então, talvez eu possa ter o direito de ver um filme que vem do Espírito do mundo? Por que que terça-feira, então, eu posso me divertir com piadas ou brincadeiras, ou ver programas, ou ouvir músicas, ou fazer qualquer outro tipo de coisa que é gerado pelo Espírito do mundo? Se eu recebi do Espírito Santo de Deus. Por que que eu me dou esse direito? Por que que certas palavras eu não falo aqui dentro, mas eu falo lá em casa? Por que que às vezes, certas maneiras que eu trato minha esposa em casa, erradamente, então eu não trato aqui? Percebem? Alguma coisa está sendo roubada de nós. Porque o plano de Deus é perfeito. Ele é maravilhoso. Ele é grandioso, não porque vamos deixar de ser humanos, a nossa fraqueza humana, não por isso. mas porque a garantia é que esse plano dele dá certo. Todos os dias, 24 horas por dia. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em nós habita. Amém, queridos? Quantos dias na semana seremos vivificados pelo Espírito? Todos os dias. Todos os dias da semana. Nas horas mais difíceis, no relacionamento de família, de pai e filhos, pais e filhos, maridos e esposas, irmãos e irmãs, o Espírito está ali, vivificando. Não queremos viver assim, amados? Não é o propósito perfeito do papai? Ele deu a garantia. Ele pagou adiantado sem receber o produto. Vamos ser recebidos um dia totalmente na glória, amém? Só parcialmente fomos recebidos ainda. Mas ele crê. Deus crê no seu propósito. E está nos convidando a crer neste propósito dele. Quantos de nós aqui recebemos Jesus? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Amém? Quando recebemos Jesus, nos tornamos filhos. Aqueles que confessaram Jesus como Senhor, como dono absoluto, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqueles que decidiram ir após Jesus, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, o preço é para todos, o princípio é para todos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim, disse Jesus, e do evangelho, das boas novas, dele próprio, salvá-la-á. Se somos de fato cheios do Espírito Santo e guiados totalmente pelo Espírito Santo, vós, porém, não estáis na carne mais, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós recebemos Jesus, amados. Confessamos Jesus como nosso dono. Dono de verdade, de todas as áreas. Quando nós temos um dono agora que eu não sou mais o dono, eu não posso fazer nada sem perguntar ao meu novo dono. Amém? Ele é o dono. O que ele já me disse para eu fazer, isso eu não preciso perguntar. Não é isso? Senhor, vou mentir ou não vou mentir? Não, ele disse, não mintais uns aos outros. Amém? Eu amo aquele crápula ou não? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O que ele já falou, nosso dono, não precisamos perguntar. Mas fora disso, tudo que temos que fazer, a gente compartilha com um amigão, com o nosso dono, amém? Aqueles que decidiram seguir Jesus são cheios do Espírito Santo. A nós, que tomamos essa decisão, o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo, sempre dou graças a Deus, ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada, que nos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fomos enriquecidos nele, em toda palavra, em todo o entendimento, a palavra conhecimento aqui, entendimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado, aleluia, somos confirmados pelo testemunho de Cristo em nós, de maneira que não nos falte dom nenhum, aguardando nós a revelação, e essa palavra aqui é o apocalipse, aguardando nós o apocalipse, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos nos confirmará até o fim. A parte dele é perfeita, ele está fazendo, ele vai fazer, ele não vai desistir, aleluia, até o fim, para que todos nós sejamos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está fazendo tudo pelo propósito dele, porque ele nos ama. Ele não vai desistir desse propósito. Aí Paulo fala, fiel é Deus, aleluia. Ele é fiel, gente. Nós não somos fiéis, mas ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão. Viu? Aquele podia apresentar um propósito, apresentar uma atividade, apresentar um grande projeto de realização no meio da terra. Ele podia agora aqui, vocês foram chamados para cumprir uma grande missão. E vamos cumprir mesmo, aleluia. Mas ele fala assim, vocês foram chamados pela fidelidade de Deus à amizade, à intimidade, à comunhão, a serem meus amigos, diz o Senhor. Vai acreditar nisso só pelo Espírito. Que Deus nos chamou, deu toda a vida dele, crucificou o filho dele, nos deu do seu próprio espírito que habita nesse globinho terrestre pequenininho, por causa do seu grande amor. Fiel é Deus, pelo qual nos chamou à comunhão. A palavra é koinonia, fala de fraternidade, uma associação. A coisa não é assim de vez em quando, não é sempre. É uma comunhão, uma participação conjunta, é uma relação que essa palavra indica. Ele nos chamou a uma relação, ele nos chamou a um relacionamento. Essa é a fidelidade de Deus. Intimidade. Esse é o Deus. Para quê? Tem mais coisa boa. Tá pensando o quê? Tu acha que Deus tem só algumas coisinhas? Ele é o rei das coisas boas. Ele é o único perfeito, Deus bom, bom de verdade. Para quê? Para que segundo a riqueza da sua glória, aleluia, não é pouca coisa, é muita coisa, ele nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, olha o Espírito aqui, aleluia, no nosso homem interior. E assim, habite Cristo no nosso coração pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor. Para quê? A fim de podermos compreender, com todos os santos juntos, não é sozinho, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Agora, esse versículo que Paulo fala fica à beira do impossível, mas ele disse, ele vai fazer. E conhecer o amor de Cristo, não é pouco, que excede todo entendimento. Se parasse aqui, e ele fala um pouquinho assim, é, essas coisinhas que eu vos escrevi resumidamente, falei, tá brincando, né, Paulo? Resumidamente essa paulada aqui. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E ele completa, para quê? É tanto para quê, que é tanta promessa, é tanta bênção, é tanta riqueza da sua glória. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Imagina, amados, eu e você, nossas casas, tomados de toda a plenitude de Deus. Será que estamos duvidando disso? Será que tem sido roubado de nós essa verdade na segunda-feira, terça-feira e quarta-feira? Parece que essa plenitude não existe em alguns momentos. Não, nós temos que nos segurar, nos apegar nessa palavra, nos agarrar na palavra de vida eterna, porque o que Deus falou, ele vai cumprir, ele é fiel. Só que ele não vai nos obrigar, ele não vai nos impor, ele não vai trazer a gente no chicote para viver isso aqui. É uma busca de amor, é uma busca de que alguém que ama, que se entrega, que busca espontaneamente. Se tu me abençoares, te seguirei. Ó, se o Espírito Santo mandou tu fazer essa oração, tu faça. Porque o amor dele foi sem condições. Foi incondicional. Assim, dentro desse plano perfeito, de tudo isso que nós estamos aqui, bem pobremente relatando com meus amados irmãos, Deus restaurou o seu plano eterno. Aleluia. Ele não deixou acontecer do jeito que o diabo queria, nem do jeito que nós escolhemos em Adão. Ele restaurou por causa do amor do Pai, por causa da vida entregue de Jesus, e continua hoje pelo poder do Espírito Santo. por isso que o Espírito Santo mesmo que está em nós está nos chamando a ver. É assim segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. É essa a realidade diária. Como pessoa aqui dentro. Como marido, como esposa. Como filho ou filha. Como membro no corpo de Cristo. Como um trabalhador, seja patrão, seja empregado. Essa é a realidade. Porque essa é a realidade que Deus quer. É assim que Ele planejou. Por isso que somos a luz do mundo, amém? Por isso que seremos como luzeiros no mundo. Por isso que Paulo fala que nós somos carta aberta, para que o mundo leia e veja Jesus, a vida ressurreta em nós. Como fazer então? Como fazer então para que diariamente sejamos cheios de toda essa plenitude de Deus que Paulo fala? Se você olhar para você mesmo, você falar assim, ah, Nilson, eu não presto, eu não sou nada, eu sou muito fraco em mim mesmo. Mas essa é a única condição para receber a plenitude de Deus, tá bom? É assim mesmo. Deus não usa ninguém forte, poderoso em si mesmo, soberbo. Ele veio para os fracos, para os doentes, para os necessitados. Quem é soberbo não precisa? Só se Deus obrigasse, mas Deus não obriga ninguém. Ele busca quem, ele procura quem o busca, quem o quer. Como é que eu vou fazer então para ter essa plenitude de Deus, viver de fato a vida de Jesus e ser um homem cheio do Espírito Santo? Qual o segredo? Todo mundo quer esse segredo, né? O segredo para a vida cheia de Deus. Bah, vai vender o livro pra caramba, né? 5 passos para alcançar todo o poder. Como se fosse possível. Como se esse livro aqui, escrito com sangue, já não tivesse sido escrito. Ainda precisamos tentar explicar para alguém o inexplicável. Eu queria que nós ficássemos de pé. Vamos sentar de novo, vou continuar falando. Não vá embora, a não ser que você precise ir. Ainda não terminou, mas eu queria que nós fizéssemos um exercício de fé. Juntos, de pé. Vocês vão... Não me apedrejem antes da hora, por favor. Não fiquem bravos, não fiquem tristes. Mas vamos fazer um exercício aqui durante 5, 7 minutos de repetirmos em voz alta, as palavras de Jesus. Amém? Vou botar na tela aqui Mateus, capítulo 5. E eu queria que nós lêssemos juntos em voz alta o Sermão do Monte nas Bem-aventuranças. Amém? Vamos ler juntos? Vendo Jesus. Glória a Deus. De novo. O ensaio foi bom pra caramba. Tô sendo positivo, hein? Positivo. Foi horrível, mas eu disse que foi bom porque tem que ser positivo, né? Vamos lá. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa seguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Causa, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mais uma vez, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é o grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
Ainda de pé. Você sentiu alguma coisa diferente? Não, eu acho que não. Positivamente falando. Eu não vi aqui ninguém chorando, sendo visitado poderosamente por uma manifestação. Desde que eu tenha notícia, não vi nenhuma cura acontecendo ainda. Deus pode fazer. A nossa sociedade tem sido enganada por esse espírito das trevas, aonde palavras são palavras, nada mais que palavras. Já ouviram isso? O diabo tem nos enganado, contrariando o que o Espírito Santo quer fazer. Porque o Espírito Santo vai vivificar essa palavra. Se eu pedisse a você assim, agora repete tudo em voz alta o que você leu. Isso é exercício de soberba? Não precisa, porque o saber ensoberbece, o amor é que edifica. Jesus não mandou que decorássemos, soubéssemos teoricamente, ou recitássemos publicamente todas as suas palavras? Ele não pediu isso. Vamos ver rapidamente o que Jesus pediu. Sente-se mais um pouquinho, por favor. Jesus disse que se vocês permanecerem nas minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Ele não falou se vocês entenderem, porque o Espírito Santo vos guiará toda a verdade. Amém? Quem nos faz ter revelação, entendimento da palavra de Deus é somente o Espírito Santo. E ele já habita em nós. Aleluia! Mas ele fala assim, se vocês permanecerem. Quantas vezes temos permanecido? E eu quero dizer para você uma coisa muito séria. Deus sabe do meu coração, que eu vou dizer aqui, o quanto eu honro cada amado irmão, cada amada irmã, fiel, como eu conheço cada um de vocês aqui, muitos de vocês. Levantam todos os dias 6 horas da manhã, 6:30 da manhã para irem para os seus trabalhos. Vai de ônibus ou vai de carro, pega um baita engarrafamento. Chega no trabalho, as condições não são favoráveis. Estamos vivendo um período difícil, injustiça social, salários achatados. Não reconhecem o nosso trabalho, raros os casos. Sai tarde do trabalho, 6:30 da tarde, vai para casa, cansado, sobrecarregado, atribulado do dia, ou foi um chefe, ou foi um colega, ou foi um cliente que chegou mandando ver, dando a patada. Chega em casa, tem os problemas naturais da casa, as dificuldades com a esposa, com os filhos, a criação. A casa deu um problema, ou estourou um cano, aconteceu uma dificuldade. No outro dia vai ter grupo caseiro, no outro dia tem outro grupo caseiro, no outro dia eu vou ter que vir visitar aquele irmão. Aí tem o dia do futebol, pelo amor de Deus, que não aconteça nada no dia do futebol. Ou no dia de tomar meu chazinho com as irmãs, não pode acontecer nada nesse dia. Foi tão difícil a semana. Aí não sobra tempo, chega 11 horas da noite. Ah, vou buscar a Deus. Obrigado, Senhor. Só tu me entendes. Tu conheces todos os meus caminhos, Senhor. Tua palavra diz que tu dás àqueles que dormem. Por isso em paz me deito e logo pego no sono. Viu? Já li a palavra hoje, né? E já orei. Já com 3 frases eu orei e declarei a palavra de Deus. Esteja certo que sim. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é uma pessoa. Mas eu fico pensando o quanto que esse sistema maligno, diabólico do príncipe deste mundo das trevas tem sugado nossas forças no dia a dia. Não é verdade isso? Tem sido sobrecarga, tem sido peso. Uns mais, outros menos. Mas a fadiga e o cansaço e o suor do rosto é para todos. Um dia eu falei para um amado irmão, se teu trabalho fosse empregado secreto de uma empresa aérea internacional, da Lufthansa, por exemplo. Naquele tempo não era Lufthansa, era uma outra que eu disse. Teu salário fosse $15,000 por mês. Teu serviço é secretamente verificar o serviço de bordo, se a comida está boa. Dormir nos hotéis que hospedam os comissários e verificar se as camas estão limpas. Esse vai ser só o teu trabalho. $15,000 por mês para viajar pelo mundo inteiro ganhando esse dinheiro todo. Só isso é o teu serviço. Por que é trabalho? Daqui a um ano, dois anos, três anos, vai dar canseira e enfado. Porque o que Deus quer fazer no meio da tribulação que estamos passando não é resolver o problema do patrão, do trabalho, do cansaço, do ônibus, do tráfego, do carro. Deus não está preocupado com isso. Quem Deus ama? Somos nós. Para quem que ele deu a vida eterna? Para nós. Então vamos traduzir que esse lugar que estamos hoje é a cova dos leões. Todos os dias uma cova de leão, né? De vez em quando uma fornalha 7 vezes acesa. Para variar um pouco, né? Para não ser todo dia cova de leão, então de vez em quando tem uma fornalhinha 7 vezes aquecida para poder mudar o ambiente. Qual foi a atitude daqueles homens que conheciam a Deus? Esse é o lugar que Deus quer nos levar. E Deus está dizendo pelo seu filho que se eu permanecer na palavra dele, que é o que o diabo está nos roubando, eu não é? Não estou acusando ninguém, eu estou me confessando aqui diante de vocês. Que é aquilo que nós não temos mais tempo, nem força física para meditar, nem para ler, nem para nada. Vou ler o versículozinho, vou marcar o xizinho lá, porque vou chegar no grupo caseiro, como é que eu vou dizer que eu não fiz a leitura anual? Né? Vai pegar mal. Mas se perguntar, o que você leu semana passada? Li a Bíblia, queridão. Tá, mas leu o quê? Eu acho que eu estou lá em Números, que é o pior de lembrar, né? Não é isso que Deus está falando. Existe um segredo que o Espírito Santo que habita em nós, que a vida de Cristo que está em nós, está aguardando para que eu e você recuperemos. E Deus não pede que a gente seja fiel no muito, ele pede que nós sejamos fiéis no pouco. Como que eu vou provar então o meu amor por Jesus, que agora é a parte mais prática, mais simples? Vocês lembram de tudo que nós falamos juntos aqui a respeito desse propósito maravilhoso e perfeito de Deus, que redunda em sermos tomados, eu e você, de toda a plenitude de Deus. Não é pouca coisa. Todo esse propósito passa que eu e você permaneçamos, sejamos cheios da palavra de Deus. Essa é a parte que ele não colocou o chip automaticamente. O Espírito Santo ele nos deu, não teve opção. Não teve nem, você nem sabia direito o que era Espírito Santo. No dia que eu me converti, eu nem sabia direito o que era isso. Mas a promessa dele se cumpriu assim mesmo, porque não foi pelo meu entendimento, capacidade mental. Ele me deu do seu Espírito, amém? Ele colocou a vida de Cristo em mim. Mas uma coisa ele não colocou assim automaticamente em mim. É a sua palavra de vida eterna. Aí ele faz um convite. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ah, mas é pesado. Mas é difícil, eu não tenho tempo. Eu acordo cedo, acabei de falar e eu entendo isso porque eu sei o que é isso bem direitinho. Eu durmo tarde, é os filhos, é a esposa, são as dificuldades do dia, é o grupo caseiro, é o outro grupo que eu vou, sobra pouco tempo. Isso então, se eu perguntar aqui, os irmãos nunca mais viram filme nenhum nos últimos 10 anos, certamente. Não sobrou tempo para ver filme nenhum, não sobrou tempo nem para sair com os amigos. Mas eu sei que não é assim. E eu não estou querendo dizer que não podemos fazer ou estar junto com os irmãos. Não é isso. Mas eu queria que o Espírito Santo nos mostrasse aonde o diabo tem roubado a semente que é a palavra de Deus. Porque todo o restante que eu e você precisamos, Deus já fez. Ele deu, ele garantiu, ele cumpriu a parte dele. Eu não posso, você não pode ser movido a ler essa palavra por obrigação. Tem que ler a palavra, senão vai para o inferno. Não é por aí. tem que ler, porque tem que marcar o xizinho para poder contribuir, para dizer no grupo que você está bem com as cobranças. Não. Percebe? Algo o Espírito Santo quer encontrar em mim, em você, e que passa pelo meu livre-arbítrio, pela minha decisão que Deus nos deu. Amém? De eu entender que essa é a riqueza. Foi isso que Jesus quis dizer. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, porque vocês vão conhecer a verdade. Ele falava dele mesmo. E eu, a verdade, o Cristo, vos libertará. Se você me ama, agora ele apelou para o amor. Se você me ama, você vai guardar a minha palavra. Guardar, falar ali, segurar, reter, permanecer, estar, repetir. Ele não mandou a gente estudar a palavra, porque é o Espírito Santo que vai fazer esse trabalho de nos ensinar. O estudo dirigido pelo Espírito Santo. E ele é hábil, capaz. Mas agora eu tenho que ter palavra em mim. E esse alimento precioso, ele chamou de pão vivo que desceu do céu. Ele disse, é minha carne, é o meu sangue, e quem comer dessa minha carne e comer do meu sangue tem a vida eterna. Então o Espírito Santo quer nos mostrar hoje, mais uma vez, com muito amor, com muito carinho, sem cobrança, sem condenação, de que nós podemos ainda decidir se alimentar de Jesus, porque ele disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não importa se a fornalha está 7 vezes acesa, não importa se a cova está cheia de leões, não importa se o leão é meu chefe ou meu empregado, quem seja, ele está comigo todos os dias. A vida de Jesus se revela, ela se manifesta. Jesus falou isso, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu também vou amar ele e vou me manifestar a ele. Jesus está querendo se manifestar a nós, mas ele colocou uma condicional de amor, um convite de amor, é que se você me ama, é por amor. Tudo que o diabo tem colocado no meio do nosso dia a dia, que a palavra de Deus é pesada, que é cansativo, que eu durmo quando leio, ou quando eu ouço, ou que eu rejeito, que eu não quero muito, isso é das trevas. O Espírito Santo está nos mostrando para que a gente possa rejeitar esse espírito do anticristo que tem tentado roubar as palavras de vida eterna. Porque todo o restante ele já fez, essa é a boa nova. Mas ele nos chama por amor, esse convite de amor. Amados, o Espírito do Senhor clama por isso. Porque ele só trabalha com a palavra de Deus. Ele não trabalha com a minha palavra e com a tua. Você entende? Se eu der um bom conselho, funciona 5 dias. Mas no 6º dia você vai fazer errado de novo. Porque a única palavra que gera vida e tem poder é a palavra de Deus. E essa palavra se chama Jesus. Ele foi fiel. Já tentaram destruir esse livro. Já tentaram queimar. Já tentaram fazer fogueiras. Erradicar. Proibir a entrega. Falando com o Tibério na Rússia agora, semana retrasada, ele disse que, a partir de 2016, não apenas é proibido evangelizar com direito à prisão e deportação, mas é proibido também entregar Bíblias. A partir desse ano. Quem for pego, carregando, entregando Bíblias, preso e deportado. Não adianta. Como diz a palavra, Deus se ri. Porque ele prometeu, ele é fiel. Aleluia. Nós não estamos carregando um livro, nem um livro de doutrinas ou regras, embora são doutrinas maravilhosas e regras perfeitas. Não, é o próprio Cristo revelado que temos nas nossas mãos, amados. Por isso que ele fala que é para comer. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E o que o Espírito Santo nos pergunta hoje com muito amor e carinho, respeitando o nosso livre-arbítrio, o poder de decisão que Deus colocou em nós. Ele pergunta, o que tem te roubado da palavra de Deus? Tem sido a internet, as novelas, a televisão com outros programas, algum tipo de lazer que Deus quer nos dar, mas está roubando a palavra de Deus. Pode ser até as músicas evangélicas que estão roubando a palavra de Deus. O que tem roubado? Porque os tempos difíceis estão vindo. Eu relacionei aqui uma série de coisas para a qual fomos chamados, só coisa boa. Fomos chamados a ter a habitação plena de Deus. É bom ou não é bom esse negócio? Fomos chamados a ser santos, irrepreensíveis. Fomos chamados para ser perdoados, aceitos, redimidos, curados, sarados, protegidos, edificados, corrigidos, disciplinados e participantes da natureza de Deus. Não foi pouca coisa. Fomos todos chamados à comunhão do seu Filho. Fomos chamados para ser fortalecidos pelo Espírito no homem interior. Fomos chamados para sermos aliviados quando estamos cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Fomos chamados para termos supridos em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ele não nos está chamando a uma religião. Ele não está nos chamando a um culto de domingo. A gente vem aqui celebrar, aleluia, declarar, regozijar pelo que aconteceu entre as reuniões. Amém? Eu espero que um dia os músicos fiquem atrapalhados. Que o mover do Espírito vai ser tão grande no meio da congregação e os músicos tentando achar qual parte acompanha. Porque vai ter cura, louvor, adoração. Está todo mundo vindo celebrar essa vida da plenitude de Deus que habita em nós, gerados pela sua palavra. Esse é o segredo. E é isso que o Espírito Santo quer nos mostrar hoje. Que mais uma vez, pela misericórdia de Deus, possamos dar um basta, possamos rejeitar, tirar da nossa vida, porque é uma decisão nossa. Nós temos que nos desvestir dessas coisas, amém? Nós temos que renunciar ao pecado. Não vai ser feito pela força, na marra, obrigado. Deus vai nos ajudar e já colocou o Espírito Santo em nós que nos capacita a fazer isso. Mas quem vai tomar a decisão sou eu e é você. Sem constrangimento. Eu quero te convidar a você tomar essa decisão de novo hoje. Amém? Eu quero tomar essa decisão de novo hoje. Eu quero me apegar de todo o meu coração a essas palavras de vida eterna. Ele falou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito, são vida. Oh, maravilha, eu preciso disso. Pro dia a dia, no meio da fornalha. O cara se queimando todo. Aleluia. Ô, bobão, tá rindo aí da desgraça? Bom, desgraça segundo os teus olhos, né? Porque eu já morri. Já fui sepultado com Cristo, estou vivendo a vida eterna. Quer saber? Mas está 2 anos sem férias, 3 anos sem férias. Eu? Eu vivo de férias. Eu já estou na vida eterna, inclusive. Exclusive, né? Estou saindo, né? Percebe? O poder da vida. Manifestando, porque ele prometeu que essa palavra é vida eterna. Não é um livro. Não, é vida eterna. Não são assuntos. Não, é vida eterna. Não são teologias. Não, é vida eterna. Podemos tomar essa decisão hoje mais uma vez diante do Senhor. Os tempos difíceis estão vindo, Jesus promete, pela sua profecia. Sei que tens pouca força. Apocalipse, ele fala isso, capítulo 3. E ele diz assim: entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Também eu te guardarei da hora difícil que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os que nele habitam. Essa hora vai vir, mas ele vai nos guardar. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, você identifica, meu irmão, pelo Espírito Santo, o que o diabo tem usado para te roubar? Rejeita agora em nome de Jesus, manda embora. Toma uma posição e rejeita o pecado. O Espírito Santo vai te levar a confessar esse pecado. Para os irmãos que estão mais próximos de você, confessa. Porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. Abre os teus lábios, confessa aquilo que o Espírito Santo tem te mostrado. Deus honra a confissão. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, clamamos a ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Papai, a tua palavra diz que o teu santo, amado e doce Espírito que habita em nós. Ele derramaria do teu amor nos nossos corações. Papai, nos perdoa. Por favor, nos perdoa. E derrama hoje de novo no nosso coração uma nova porção de amor por ti, Senhor. Nosso amor é tão humano, tão miserável, Papai. Nós queremos te amar de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Mas não conseguimos, Senhor. Não existe tanta coisa boa assim em nós, não, Senhor. Só coisa ruim. Derrama hoje no nosso coração uma nova porção de amor, Papai. É tua promessa. Você pode colocar a mão sobre o seu irmão com amor e profeticamente dizer, em nome de Jesus, uma nova porção do amor de Deus no teu coração. Em nome de Jesus, uma nova porção do amor de Deus no teu coração. Em nome de Jesus, uma paixão pelo Senhor, uma paixão pela sua palavra de vida eterna, que é Ele mesmo. Nos abençoamos mutuamente, Papai, porque somos um corpo em Cristo, Senhor. O corpo edifica o corpo, nós nem entendemos isso, mas nós cremos de todo o nosso coração, Senhor. Pedimos uma revolução na nossa vida, Pai. Os tempos são maus, os dias maus estão vindo, já estamos vivendo tribulação, tanta luta. Nós queremos viver a vida eterna agora, hoje, Papai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Amados, Deus tem nos dado esse livro precioso. Já tem gravado em CD, em áudio, tem de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Use todos os recursos. Escreve no teto do teu quarto, onde você dorme. E quando você for deitar, não vai ter jeito, vai ter que ler. Bota letras luminosas, ainda aquelas que pegam corzinha durante o dia, né, e acende de noite. Tira aquelas estrelinhas, os planetas, bota os versículos bíblicos, né? Escreve no espelho do banheiro, no box, cola com durex. Durex foi boa, né? Cola com durex. Fita adesiva, o mais moderno, né? Bota na cozinha. Você trabalha num lugar que não pode ler, não pode ouvir? Escreve embaixo, assim, do balcão. Bota embaixo do computador. Escreve em grego, latim, não importa. Escreve, bota lá e vai lendo todos os dias. Faz de tudo, coloca em todos os lugares que você estiver da casa. Quem tem dificuldade de pecado com alguma dessas áreas, bota um versículo bem grande ali em cima daquela coisa que traz pecado, amém? Aleluia! E deixa essa palavra encher o nosso coração, amém? Em todos os lugares. É melhor a casa ficar assim cheia de papelzinho e a gente continuar na vida eterna, amém? Do que a casa tão bonitinha, mas vazia. Não, vamos encher, vamos ser práticos, vamos se ajudar mutuamente, um lembrar o outro. Olha o que você está meditando esses dias, tu quer um CD, eu te dou de presente um CD da palavra para você ouvir enquanto cozinha, né? Enquanto corre. Deixa um pouquinho as músicas de lado, outras coisas. Vamos nos encher disso, amém? Essa é a atitude prática, de amor, de paixão pelo Senhor. Amém, queridos? Que o Espírito Santo nos ajude. Ele já está nos ajudando. E que nós decidamos, amém? Decidamos pelas palavras de vida eterna. Amém. Aleluia, queridos.